Bom dia a todos. Bem-vindo à apresentação dos resultados financeiros do segundo trimestre de 2024 da Infracommerce. Good morning. For those who would like to follow this call in English, please press the translation button. Eu sou Matias Mikaelsen, o novo CFO da Infracommerce. Aqui comigo está também Ivan Murias, CEO da Infracommerce. Antes de começarmos, gostaria de lembrar que essa apresentação que faremos hoje já está disponível no site RI, assim como todos os materiais de apoio. Lembrando que esse material pode conter declarações prospectivas baseadas em expectativas atuais e projeções da administração da companhia, assim como alguns dados que não estão no padrão FRS e que não devem ser considerados de forma isolada. Consultem, por favor, o material completo no nosso site. Importante também ressaltar que as declarações desse call estão sujeitas a riscos e incertezas que não garantem eventos futuros. Pedimos que considerem estas e outras informações disponíveis ao avaliar o desempenho financeiro da empresa. Convido a todos a enviarem suas perguntas através do chat, e no final do call, dedicaremos um tempo para responder a essas perguntas na ordem que foram recebidas. Agradecemos a compreensão e colaboração de todos, e agora vamos prosseguir com a análise de nossos resultados. Com você, Ivan.
Bom dia a todos e obrigado por estarem conosco para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2024. Esse foi um período desafiador para a Infracommerce, marcado por uma série de fatores que impactaram a nossa performance financeira. No entanto, esses desafios fazem parte do processo de turnaround que discutimos em nosso último call de resultados. Os resultados que vamos apresentar hoje ainda não refletem o desempenho que eu e a liderança da companhia buscamos para o futuro da empresa. No entanto, eles reafirmam o nosso compromisso com a transparência e com o ajuste de rumo para transformar a empresa em uma organização rentável e geradora de caixa operacional. Continuamos a enfrentar uma queda na receita, impulsionada pela perda de clientes em nossa operação do Brasil no início do ano. Além disso, a revisão da nossa matriz de contratos e a necessidade de renegociar ou encerrar contratos com clientes menos rentáveis também impactaram negativamente a receita. No entanto, essas ações visam melhorar o nosso resultado líquido nos próximos trimestres. Na América Latina, apesar de um desempenho positivo em termos de receita, enfrentamos desafios relacionados ao mix de receita, à inflação, à variação cambial e ao aumento de custos. Um dos aspectos mais significativos desse trimestre foi a reavaliação de nossos ativos, resultando em um impairment de aproximadamente R$ 1,4 bilhões. Essa reavaliação foi necessária devido às mudanças nas condições de mercado e à constatação de que algumas de nossas aquisições não se mostraram tão lucrativas quanto os múltiplos inicialmente pagos. Esse ajuste contábil reflete nossa postura prudente em assegurar que os nossos ativos estejam corretamente avaliados e alinhados com a realidade do mercado atual. Além disso, anunciamos ontem, via um fato relevante, a assinatura de um MOU, de um memorando de entendimentos, não vinculante, para a reestruturação das nossas dívidas de curto prazo, bem como o standstill vinculante das nossas dívidas bancárias até outubro. Esse acordo demonstra o entendimento, o senso de urgência e o compromisso dessa administração e de nossos credores em buscarmos uma solução definitiva para a otimização de nossa estrutura de capital, que será detalhada a seguir. Apesar dos desafios de curto prazo, continuamos comprometidos com a execução do nosso plano de reestruturação, recentemente refinado em parceria com a consultoria Bain & Company e que será abordado no final dessa apresentação. Estamos muito focados em reequilibrar nosso caixa, otimizar a estrutura de capital e implementar um turnaround operacional que nos permita aumentar a rentabilidade e melhorar a eficiência em todas as áreas da empresa. Nesse momento, passo a palavra para o nosso CFO e diretor de relações com investidores, Matias Mikaelsen, que irá detalhar os resultados. Matias, bom dia, bola contigo.
Obrigado, Ivan. Nesse slide, destacamos os resultados consolidados do trimestre e do ano. Falando em receita, temos um efeito relevante de mix de entidades de negócio, com o Brasil apresentando uma queda de 45% no trimestre e 36% no acumulado do ano, vindos principalmente da perda de clientes que já havíamos apresentado anteriormente, assim como o início do efeito da revisão da matriz de clientes, que, conforme o Ivan comentou, melhora o nosso bottom line. Na América Latina, parte do efeito do crescimento do ano vem de um efeito não orgânico, mas também de um crescimento expressivo de same-store sales, que representa um terço deste valor, assim como efeitos de hiperinflação e variação cambial versus o ano anterior. A combinação desses fatores fez com que a companhia tivesse uma queda de 11,6% no trimestre e 5,8% no acumulado ano. O EBITDA ajustado reflete este impacto da queda da receita, assim como a pressão de custos e despesas na América Latina, além do descasamento do phasing das iniciativas de redução de despesas em relação à queda de receita nas operações do Brasil. Em linha com o formato apresentado na última reunião, também trazemos aqui os resultados do EBITDA ajustado pelo efeito de antecipação de receita, CAPEX e aluguel, que refletem de maneira mais realista como a companhia acompanha o resultado operacional e a performance do negócio internamente. Conforme detalhei no último slide, na operação do Brasil, o segundo trimestre continua tendo um efeito da perda de contratos que tivemos no início do ano, combinados com a rescisão de contratos não rentáveis. Esse movimento será sentido também nos próximos trimestres e faz parte do projeto de virada operacional, onde identificamos uma série de contratos deficitários do ponto de vista financeiro. Essa queda na receita é o principal impacto no EBITDA, e no gráfico abaixo fica claro que nossas despesas ainda não refletem todos os esforços de redução que realizamos, como por exemplo, a redução do quadro de diretores, o fechamento de escritórios, a otimização de armazéns, a readequação da estrutura de atendimento e back-office, assim como renegociações importantes com nossos fornecedores. Indo para a América Latina, conseguimos ver um expressivo crescimento de receita, que tem um terço advindo do crescimento orgânico e o restante de uma combinação de aquisições, variação cambial e hiperinflação na Argentina. O EBITDA ajustado na região foi impactado negativamente pelo aumento de custos operacionais, um mix de performance de contratos menos rentáveis, além dos mesmos efeitos de moeda e inflação que impactam a nossa receita. A operação de Latam continua focada em melhorar a sua performance na região, otimizando operações e ajustando estratégias dentro do contexto de cada um dos 8 países de atuação. Indo para outras linhas de resultado, a companhia realizou uma reavaliação do teste impairment, que resultou na revisão de fatores que impactaram as projeções de receita, despesa e caixa da companhia. Entre esses fatores estão os valores substancialmente elevados pagos na época da aquisição, mas que se mostraram menos lucrativas do que as expectativas anteriores, combinadas com uma mudança de condição de mercado. Tivemos, por exemplo, a queda significativa na receita gerada pelo churn de clientes relevantes da companhia, atrelada a uma redução do GMV transacionado por alguns clientes que está refletido em EBITDA ajustado menos CAPEX, antecipação e aluguel, apresentado nos slides anteriores. Também fizemos uma revisão detalhada de nossas despesas, dado o novo contexto operacional e que tiveram um impacto importante nessas projeções. O efeito combinado dessa revisão, assim como o índice de endividamento com capital de terceiros e a não geração do caixa, fizeram com que tivéssemos um ajuste de 1,4 bilhão no resultado. Passando para o próximo slide, podemos ver que esse foi o principal impacto no lucro líquido, além dos efeitos menores ligados a despesas de reestruturação e um impacto positivo no resultado financeiro devido a menores valores de antecipação e cartões de crédito. Cumprindo com o compromisso de redução e melhor foco na capitalização de investimentos, trouxemos em tecnologia uma redução de 68% em comparação ao ano anterior, totalizando 8 milhões investidos em CAPEX. Além disso, os investimentos em infraestrutura logística também foram reduzidos em 25%, totalizando 3 milhões no trimestre. Indo para o fluxo de caixa, o slide apresenta uma abertura dos 2 primeiros trimestres, sendo que no segundo trimestre o fluxo de caixa operacional foi impactado por uma menor antecipação de recebíveis e pela redução de contratos onerosos, apesar do maior índice de despesas sobre as receitas. No fluxo de caixa de investimentos, tivemos uma performance similar ao primeiro trimestre, quando excluímos o efeito da venda de investimentos que haviam ocorrido naquele período. Na parte de dívidas, o efeito net foi de 49 milhões no segundo trimestre. Indo para o slide seguinte, vemos que apesar da dívida bruta estar em linha com o histórico, nosso caixa foi consumido pelas obrigações de repasse de final do ano, pagamentos de dívida e consumo de caixa na operação. Combinados com o curto prazo de diversas dessas dívidas e os desafios de renegociação com os bancos, a companhia veio trabalhando com as principais instituições financeiras para a elaboração de um plano de reestruturação, que foi divulgado ontem através do Fato Relevante, juntamente com o resultado da companhia. A seguir, o Ivan irá apresentar as conclusões do assessment da Bain Company, como parte da revisão do nosso planejamento estratégico e os detalhes desse MOU divulgado. Com você, Ivan.
Obrigado, Matias. Pessoal, durante o segundo trimestre, avançamos significativamente na nossa reavaliação estratégica, o que nos permitiu um melhor diagnóstico da companhia, identificando as suas qualidades, lacunas e alinhando as diretrizes-chave para o futuro. Nossa prioridade imediata é reequilibrar a estrutura de capital, focando na reestruturação da alocação de capital e gestão da dívida, além de uma gestão mais eficiente do próprio caixa. No âmbito estratégico, vamos direcionar os nossos esforços para o core business, simplificando a operação e buscando maior rentabilidade. Isso será feito por meio da otimização do portfólio de clientes, ajustes na política de preços e renegociação ou até mesmo rescisão de contratos com clientes não rentáveis. A adequação do parque logístico, com o objetivo de capturar maior eficiência operacional, faz parte da nossa diretriz de focar em eficiência e produtividade, tanto na operação quanto na estrutura corporativa. Também já iniciamos a redução de despesas indiretas, ajustando-as ao tamanho atual da companhia. Avançamos de forma significativa na renegociação de nossas dívidas, resultando na assinatura de um memorando de entendimento, no MOU, não vinculante, com os nossos principais credores, que garante um período de standstill até outubro deste ano. Esse acordo prevê, número 1, a desalavancagem de até 370 milhões por meio da venda da participação que a companhia detém na controlada New Retail e, potencialmente, a concomitante entrada de ao menos 50 milhões em novos recursos para reforço do capital de giro. E número 2, na emissão de dívida obrigatoriamente conversível em ações da companhia, com vencimento estendido para o saldo remanescente. Este foi um passo crucial, permitindo que a administração concentre os esforços na melhoria das operações, especialmente no Brasil, que é a nossa geografia mais desafiadora no momento. Conforme mencionei no início da apresentação e em ocasiões anteriores, esses ainda não são os resultados que desejamos apresentar, mas fazem parte do processo de reestruturação e de recuperação da companhia. O lado positivo é que temos clareza sobre o trabalho a ser feito e já conhecemos os benchmarks internos que são aplicados com sucesso em nossa operação na América Latina. Estamos no clássico momento de turnaround, um primeiro trimestre de diagnóstico que a gente está terminando e apresentando para vocês hoje. O próximo será de implementação de medidas corretivas e de otimização e, ao final desse processo, começaremos a colher os frutos desses trabalhos. Agradeço a todos pela participação e fiquem à vontade para enviar as perguntas pelo chat do Zoom. Obrigado.
Temos uma pergunta do senhor Ernesto Gonzalez, do Morgan Stanley, a respeito dos warrants da companhia.
Ernesto, bom dia. Esses warrants ainda estão em abertos, podem ser exercidos até o final desse ano e essa decisão vai ser tomada junto com o conselho da companhia, acompanhando sempre o preço da ação negociada a mercado.
Temos uma pergunta vinda do senhor Paulo Grabowski. O que a nova administração tem a falar para os investidores que compraram o ativo com 1,1 bi a mais de patrimônio?
Paulo, bom dia. Eu acho que não cabe à administração fazer nenhum juízo de valor sobre o que foi feito na transação do passado, né? O que cabe a gente é, junto com o nosso conselho de administração, junto com os nossos auditores independentes e a partir do trabalho que a gente fez junto com a consultoria Bain & Company, reavaliar quais são as condições de mercado, qual que é o tamanho do mercado, como é que esse mercado projeta crescer para o futuro, quais são os status dos contratos que a gente tinha no passado, e, ao mesmo tempo, tomar uma decisão a esse respeito, e essa decisão foi tomada de fazer o ajuste através desse impairment. Então, naquele momento, existiam razões para que esse investimento fosse feito dessa forma, e, nesse momento, também existem razões para que a gente faça o lançamento não caixa no balanço da companhia. Acho que é esse o racional que a gente seguiu, e, a partir desses elementos, é que a companhia, juntamente com o seu board, tomou essa decisão.
Temos uma pergunta vinda do senhor Renato Ambrosio. Parabéns pelo resultado. E o contrato do Banco do Brasil segue em negociação?
Renato, bom dia. Esse contrato foi assinado recentemente. Ele é um contrato que tem uma natureza de marketplace in. A companhia está ganhando alguma atração a respeito do exercício, né, das suas habilidades em gerenciar esse tipo de contrato. Agora, diferente da visibilidade que a gente estava no passado, a gente prefere não comentar, né, nenhum contrato de maneira individual, até para não criar nenhum tipo de expectativa ou nenhum oversell a respeito do futuro. Esse é um contrato que está, né, em fase de amadurecimento dentro da nossa estrutura e a gente não antevê, né, nenhum impacto significativo no resultado da companhia vindo deste contrato de forma individual, muito embora ele segue aqui na régua de amadurecimento e tração, conforme a gente havia planejado anteriormente.
Temos um follow-up vindo do senhor Ernesto Gonzalez. Obrigado pela resposta. Existe alguma possibilidade da data limite dos warrants ser estendido?
Ernesto, essa decisão vai ser tomada até o final do ano, sem possibilidade de extensão do prazo anteriormente anunciado.
Não havendo novas perguntas, passo a palavra ao Ivan para as considerações finais.
Pessoal, gostaria de agradecer a presença de a administração e a nossa área de relações com investidores à disposição. Se houver perguntas aqui na sequência desse call, e fico à disposição também para quaisquer temas que possam aparecer oportunamente. Obrigado a todos e um ótimo dia a vocês.